Eu aposto que você já ouviu a seguinte frase: na minha época não existia isso. Admito que me deparei muitas vezes com essa afirmação, mas o que mais me chamou a atenção foi quando essa frase surgiu depois que descobri minhas restrições alimentares. Não posso consumir glúten nem leite. E minhas avós, confusas e indignadas, começaram com um novo repertório de objeções. Não posso nem mais cozinhar, não sei mais o que minha neta come, é tudo tão diferente. Isso é coisa de jovem, parece que os médicos inventam doença. Não pode comer leite e glúten? Isso é frescura. Comer sempre pareceu um ato tão simples, e hoje pode ser muito confuso. Tanto para minhas avós, quanto para mim, quanto para você que está me ouvindo agora. Você já teve aquela sensação de que ontem mesmo disseram, não coma ovo, e você sabe que amanhã ou depois vão dizer que ovo é indispensável na dieta? Você já se sentiu meio desorientado nessa divergência de informações? A alimentação não precisa ser confusa. No episódio anterior, compreendemos melhor e detalhadamente a diferença entre alergias, intolerâncias e doença celíaca. Agora vem comigo que nesse episódio vou te mostrar que as mudanças na alimentação, inclusive a industrialização, têm relação direta com o aumento de diagnósticos. E claro, para você entender que restrição alimentar pode ser muitas coisas, mas não é frescura. Eu sou Bruna Elisa e este é mais um episódio do podcast Não é Frescura. Vamos voltar no tempo para entender como era o contexto da alimentação alguns anos atrás? Pensando nos hábitos alimentares na década de 20 e 40, as diferenças são extravagantes comparadas ao século 21. As pessoas não consumiam nem metade dos alimentos industrializados que hoje abastecem as prateleiras de mercados, nossas geladeiras e dispensas. Inclusive, ir ao mercado não era um hábito, e a geladeira era item de luxo, que ainda estava conquistando sua popularidade entre os brasileiros.
Então, se nós olharmos a história, né, da evolução da humanidade, ela está muito ligada a conquistas e a desafios que os seres humanos foram encontrando no meio ambiente que eles estavam para conseguir se alimentar, né? Desde da caça, depois quando eles dominaram o fogo, o quanto isso deu inúmeras possibilidades de transformar alimentos que eram coletados, que eram caçados, que eram pescados, o quanto isso contribuiu para a própria evolução orgânica, né? Biológica. Daria para contar a história da humanidade, não pelos reis, pelas rainhas, pelas guerras, mas sim de como o homem e a mulher foram se apropriando e ganhando autonomia em relação a garantir, a produzir e a ter acesso aos alimentos.
Incrível perceber a importância dos alimentos na nossa vida, como apontou agora Elisabetta Recini, doutora em saúde pública. Continuando de olho no século passado, o leite estava muito presente na dieta e grande parte das famílias tinham a própria vaca leiteira. O consumo de alimentos da horta era diário. Comer frutas colhidas direto do pé era rotina. A alimentação era mais alimento puro, em outras palavras, pois não passavam por tantos processos químicos. Por outro lado, estudos de nutrição eram pouco conhecidos e a ciência ainda estava descobrindo os efeitos da comida na nossa saúde. Na época não existiam fast foods, mas era comum fritar todo tipo de comida e caprichar na quantidade de sal, o que trazia grande quantidade de gordura e sódio para a dieta. A Revolução Industrial aumentou a produção de alimentos e aperfeiçoou a conservação deles. Isso gerou muita facilidade para transportar a comida, o que significa que nunca houve tanto alimento circulando pelo mundo. a questão do processamento, da industrialização, da tecnologia, tudo isso trouxe benefícios, pois aumentou a vida útil e a conservação de vários alimentos. Dessa forma, forneceu muitos graus de liberdade para as pessoas em relação a organizar sua alimentação e preparar seu alimento. A industrialização também gerou uma quantidade surpreendente de produtos. Aconteceu uma massificação, uma homogeneização do que é oferecido. É só você andar em qualquer supermercado em praticamente qualquer cidade do mundo e você tem um conjunto de produtos que você encontra em qualquer lugar.
Nós estamos numa era que a alimentação não é um problema. A questão da quantidade de alimentos que são produzidos no mundo é mal distribuído. E existe também uma mistura, uma industrialização, um processo industrial do alimento. Então tem muitos alimentos que a gente acaba consumindo sem saber como ele foi feito, a quantidade de conservantes que ele foi utilizado, as taxas de sódio, a mistura até permitida pelas agências de regulação de alimentos de cada país, né? A questão do trigo, do soja, do milho, às vezes vários cereais são misturados em um determinado produto, em farinhas, o próprio leite, é algo parecido com o leite, não existe mais o leite, é aquele puro, né? E não existe nenhum produto que, em teoria, a natura poderia sobreviver dentro de uma caixinha Tetraplac por mais do que 24, 48 horas, né? Hoje é muito bom para a população, para uma perspectiva de vida, a gente ter a possibilidade de estocar alimento, armazenar, condicionar e esse alimento nutrir, né? Então a gente vai aumentando a expectativa de vida, mas ao mesmo tempo essa mistura do alimento, essa forma de produzir, de armazenar, de tornar ele viável para o consumo humano, faz com que ele não seja tão puro assim, tão fácil de ser digerido.
Esse comentário do doutor gastroenterologista Marcelo Ardengue reforça que o cenário de avanço nas indústrias trouxe muita facilidade e praticidade para a vida moderna, mas é nesse momento em que nos deparamos com os processados e ultraprocessados. Mas antes de entrar nesse tema, precisamos ter o entendimento de que o processo industrial de alimentos é uma tecnologia que inicialmente veio para o bem, mas que estudos estão sendo realizados e mostram os lados negativos de uma alimentação que seja baseada única e exclusivamente nesses produtos. Afinal, é o tipo de alimento mais recente na história da humanidade e ainda estamos começando a entender suas consequências. Existe uma classificação chamada NOVA, que separa os alimentos em quatro categorias. A primeira categoria são os alimentos in natura, que são os alimentos frescos, como frutas, verduras, legumes e grãos. A segunda categoria são os ingredientes culinários processados, por exemplo, sal, açúcar e óleos. A terceira categoria são os processados, que são alimentos frescos, submetidos a algum processo de transformação, por exemplo, alimentos enlatados e conservas. A quarta e última categoria são os ultraprocessados, que são uma combinação de ingredientes e aditivos, e a mínima parte vem de algum alimento. São, por exemplo, os biscoitos, salgadinhos, embutidos e refrigerantes. O consumo dessa última categoria de alimentos, os ultraprocessados, avança constantemente no Brasil, mesmo que em ritmo mais lento comparado a anos anteriores. São baratos, práticos e estão disponíveis na maioria dos estabelecimentos. Porém, são mercadorias com baixa qualidade nutricional e quantidade excessiva de açúcares e gorduras. Pense nos alimentos como calorias. A avaliação nutricional da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil mostra que, em 2002, os alimentos ultraprocessados representavam cerca de 12% das calorias disponíveis na alimentação do brasileiro. Em 2020, aumentou para 18,4%. Mesmo que em ritmo lento, os alimentos frescos estão perdendo seu espaço. existe um processo de empobrecimento da qualidade do que está sendo consumido. A partir do momento que os ultraprocessados não são mais um alimento eventual, mas se tornam a base da alimentação, aí é que fica preocupante. O consumo é apenas de calorias, então é muito açúcar, muito amido, dependendo do produto, muito sal também, e pouco nutriente.
A nutricionista Mônica Zavaglia complementa.
Os ultraprocessados não é somente, não posso consumir ultraprocessado porque tem nível alto de sódio. Não é só isso, sabe? A partir do momento que a gente começou a consumir ultraprocessados, todo o nosso paladar muda, toda a nossa forma de mastigação muda, nossa parte intestinal muda. E não tem problema, eu não vejo como um problema você consumir ultraprocessados esporadicamente. O grande problema é quando a base da tua alimentação está formada de ultraprocessados. A gente tem como minimizar. A gente não precisa ser radical e dizer, nunca mais eu posso comer tal coisa. Mas a gente tem como minimizar o estrago feito dentro do nosso corpo, né? Está tendo e vai ter um boom de problemas de saúde, de certeza, assim. E é basicamente alimentar. Então é aí que a gente começa a mudar a saúde das pessoas. É aí que a gente começa, mesmo com uma alimentação mais simples. Eu sempre falo, a gente não precisa ficar comendo, sei lá, saladas super elaboradas, alimentos super elaborados. Não, um prato de arroz, feijão, uma carne salada, ele é perfeito. Nutricionalmente ele é perfeito.
O cenário brasileiro já estava ruim, mas a pandemia da Covid-19 criou uma tempestade que acelerou em muitos anos um processo de piora na alimentação. É o que mostra um novo estudo do Datafolha, encomendado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Durante a pandemia do coronavírus, o consumo de alimentos ultraprocessados acelerou novamente no Brasil. Entre a faixa de 45 a 55 anos, o consumo era de 9% em outubro de 2019 e saltou para 16% em junho de 2020. Ou seja, representa um crescimento de 77% em apenas 8 meses. Esses dados também são importantes porque existem muitos estudos e evidências científicas apontando que aumentar exageradamente o consumo de ultraprocessados aumenta também o risco de desenvolver distúrbios de saúde. Como exemplo, favorece o desenvolvimento de diabetes e hipertensão. Também prejudica nossos indicadores de fome e saciedade e favorecem o acúmulo de gordura e assim aumentam o risco de obesidade. O alto consumo de ultraprocessados também pode favorecer distúrbios estomacais e intestinais, e assim favorece também o desenvolvimento de alergias e intolerâncias alimentares. Depois de toda essa contextualização, chegamos no ponto importante, as restrições alimentares. Então significa que minhas avós estavam certas? Na verdade, não, pois as condições de alergia, intolerância e doença celíaca existiam sim no passado. Só que naquela época, o maior consumo de alimentos frescos equilibrava a microbiota, ou seja, se o intestino era saudável, o risco de desenvolver um quadro de restrição alimentar era menor. Mas, paralelamente a isso, também havia menos diagnósticos. A nutricionista Larissa e o gastroenterologista Marcelo conversaram comigo sobre esse cenário.
Hoje em dia tem mais, porque temos mais consumo de alimentos industrializados. Então, antigamente, nem as gestantes, nem as crianças tinham tanto acesso à alimentação industrializada. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a alimentação na gestação influencia muito no processo de alergia das crianças. Então, existe o acesso aos alimentos industrializados em demasia que a gente tem hoje, tanto para a gestante quanto para a criança, e isso acaba prejudicando ali o intestino. E existe também o maior número de diagnósticos, né? Porque muita gente que tinha alergia na época não sabia que era alergia, porque sempre foi assim, achou que aquilo era o normal e conviveu com isso durante a vida toda. Então existem esses dois caminhos, na minha visão. A parte que eu trabalho é especificamente com a questão da permeabilidade intestinal, né? Então, uma pessoa saudável, ela vai aumentando o processo de permeabilidade intestinal dela e ela pode sim desenvolver uma alergia. Tem gente que acha que alergia é uma coisa que ou você nasce com ela ou não. E não, a alergia ela pode ser desenvolvida. Vários fatores estão relacionados com o desenvolvimento de alergia, né? E os alimentos industrializados é um desses fatores. Então, vai prejudicando a camada intestinal e isso vai ativando o sistema imune demais, mais do que deveria, aumentando os processos alérgicos.
Isso é um problema real. Mas nunca se fez tanto diagnóstico. Verdade, nunca se fez tanto diagnóstico porque isso não se fazia. Eu, na minha formação de gastroenterologista, eu aprendi com professor das antigas, professor, doutor, brilhante médico, mas ele não pedia exame nenhum. Ele dizia para mim: não, intolerante à lactose, não consome leite, acabou o problema. Fazer exame não tem porquê. Aí as enzimas sintéticas, não, no Brasil na época não tinha, não era permitido. Algumas poucas pessoas conseguiam ainda trazer do exterior, principalmente dos Estados Unidos, e a gente observava que relatavam melhoras na qualidade de vida, mas não era um problema tão palpável.
Ainda temos muitas perguntas sem respostas, mas as pesquisas sobre restrições alimentares avançam cada vez mais. O conhecimento da medicina nos permite diagnosticar essas condições mais facilmente hoje em dia. Isso traz a sensação de que os números de casos aumentaram, mas na verdade são os diagnósticos que aumentaram, ou seja, o número de exames feitos e que confirmam uma alergia, intolerância ou doença celíaca. Antigamente não se faziam tantos testes, ou não se tinha clareza sobre essas condições. Inclusive, muitas pessoas morriam devido a alergias alimentares, mas não se tinha conhecimento suficiente para comprovar que a morte foi causada por esse motivo. No entanto, é essencial não focar apenas no biológico. O aumento de alergias e intolerâncias nos faz questionar: o que mudou no trigo em um período de 100 anos? Será que as modificações feitas no leite que é vendido na prateleira do mercado não têm papel nesse cenário? Por isso, não existe apenas um lado da moeda. O aumento dos casos não se deve simplesmente ao fato de conseguirmos diagnosticá-los melhor. Dados mostram que a frequência das alergias alimentares realmente aumentou nos últimos 30 anos, principalmente nas sociedades industrializadas. Estudos estimam que o risco de alguém se tornar alérgico seja 40% definido pelo ambiente em que o paciente vive e seu estilo de vida, e 60% definido pela genética. Essas são algumas evidências de que esse número está realmente aumentando, e grande parte se deve às mudanças na alimentação na modernidade. Mas presta atenção no que o jornalista João Pérez me contou.
Mas se você for pensar, por exemplo, o uso da expressão ultraprocessados, esse uso ele aumentou consideravelmente nos últimos anos e a expressão se popularizou. Então, quando você tem um programa como o Globo Repórter dedicando, sei lá, 20 ou 30 minutos a explicar o termo ultraprocessado e por que isso é importante, isso é um sinal importante de que o termo está ganhando mais atenção, está se tornando mais popular, está se tornando uma chave para que as pessoas recuperem a autonomia. Acho que essa é a grande questão pela qual a indústria de ultraprocessados tenta derrubar o guia e tenta derrubar tudo relativo à classificação nova, porque ela sabe que é uma questão de recuperação da autonomia mediante o fim da confusão enorme que existe em torno da alimentação. Então, quanto mais confusas as pessoas estiverem, mais sujeitas elas estão a acreditar que um miojo com 0,5 miligrama a menos de sal é saudável. Mais suscetíveis elas estão a pensar que não existe solução para isso.
Não temos mais clareza do que é certo ou errado quando estamos fazendo compras no supermercado ou sentando na mesa para almoçar. Parece apenas uma confusão de informações, mas há muitos peões envolvidos nessa batalha. Existe a disseminação de informação para promover um produto e afetar negativamente a concorrência. Há também a batalha entre ultraprocessados contra os sistemas de comida convencional. E também houve o crescimento acelerado de pesquisas e descobertas na área de nutrição, e essa grande quantidade de conhecimento ainda não se assentou. É como conclui a nutricionista Larissa Pavei.
Acho que a questão, principalmente pelos médicos, é a questão da saúde intestinal, é algo que ainda não é levado em consideração. O diagnóstico e o tratamento ainda está sendo muito pobre, assim, e isso vindo da classe médica. E eu acho que isso acaba confundindo as pessoas. Eu não estou criticando, dizendo que é ruim, assim. É porque realmente a nutrição foi algo que evoluiu muito rápido, mais rápido do que as pessoas que não lidam diretamente com isso conseguem ou conseguiram acompanhar, e isso gera confusão. E daí a gente entra naquela seara falando, ah, um fala uma coisa, outro fala outra. É porque o conhecimento evoluiu tanto que ainda não foi possível que todos os profissionais se alinhassem adequadamente. Como a gente está no meio da transição, isso ainda precisa acontecer, e isso leva um certo tempo para acontecer, 5, 10 anos, e a gente está no meio disso, né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que não é que um fala uma coisa, outro fala outra, é que o conhecimento ainda está em construção, e por isso a gente ainda tem algumas divergências, mas que com o tempo isso vai ser sanado. A gente está conseguindo disseminar a informação o mais parecida possível para todo mundo.
Esse episódio vai ficando por aqui. Esse roteiro teve áudios de Elisabetta Ressini, João Pérez, Larissa Pavei, Marcelo Ardengue, Mônica Zavaglia e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Roteiro por Bruna Elisa Maier. Identidade visual por Fábio Doim. O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Maier. Orientação da professora Daisy Vogel.